As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Fernando Freire, o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, voltou a abordar na ERTS a questão do regresso da base aérea a Tancos, defendendo que esta deve ser uma posição assumida por toda a região. O autarca, que participou no programa Uma Hora Com, dava conta daquilo que pode representar em termos de desenvolvimento este eventual regresso, nomeadamente em meios humanos, em estruturas e em investimento. Para lá das questões operacionais da Força Aérea, há também a considerar, referiu Fernando Freire, a centralidade de Tancos, por exemplo, na questão da prevenção dos combates aos incêndios. Para o autarca barquinhense, há, no entanto, alguns inconvenientes neste regresso, desde logo o elevado investimento, cerca de 70 milhões de euros para requalificar a base, mas que, apesar disso, o estudo da Força Aérea aponta para a reativação da base em Tancos.
Objetivamente, o estudo da Força Aérea aponta no sentido de Tancos. Tancos tem um inconveniente face, nomeadamente face a Beja, e estamos a falar a Beja número 11, quer também o aeródromo de manobra número 1, sítio em Ovar. Quais são, de facto, os inconvenientes que têm? Tem, nomeadamente, na criação de infraestruturas significativas, porque todos os hangars que neste momento existem em Tancos foram preparados, nomeadamente, para tipos de aeronaves que, nesta altura, têm outro porte, máximo, nomeadamente, que, recordando, tínhamos a esquadra de helicópteros também, e tínhamos também o C-130, mas implica algumas infraestruturas. Todos os valores que estamos a apontar para Tancos, que é do estudo da Força Aérea, que era também me transmitido diretamente pelo Secretário de Estado da Defesa, aponta a rondar os 70 milhões de euros de investimento em Tancos para que, de facto, a base fique habilitada para toda a panóplia de operações, quer de proteção civil, quer operações de defesa, que em condições objetivas de satisfazer as necessidades do exército, da Força Aérea Portuguesa. Mas tem aqui uma grande vantagem, ou seja, que neste momento há deslocação de aeronaves, quer de Sintra, quer também do Montijo, para Tancos, e todas as semanas isso acontece, porque tem que se qualificar os recursos humanos, nomeadamente as tropas paraquedistas, nos chamados saltos que têm que efetuar. Queram as forças políticas dar este salto e, no fundo, como eu costumo dizer, tal e qual o Presidente da República falou, e muito bem, que temos que priorizar a vida interior até 2023, tal e qual como o programa do Governo estipula e determina que as zonas de baixa densidade devem, de facto, ser alocados a alguns investimentos significativos, então, seguindo o lema da base era número 3, que é res non verba, ou seja, factos e não palavras, uma vez por todas o poder político de facto virasse para Tancos e dizer: vamos colocar em zona de baixa densidade, em zona nomeadamente interior, os meios ideais para estruturar e para, no fundo, dar vida dinâmica a toda a nossa região.
Rádio F, a primeira a informar.
Várias crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 10 anos sentiram-se mal na tarde desta quinta-feira em pleno jardim do Mouchão. O grupo faz parte de um conjunto de escuteiros que estão a participar no Grupamento Regional de Lisboa. Em causa, um número a rondar os 3 mil participantes. Por aquilo que ERTS apurou, as altas temperaturas causaram vómitos e náuseas às crianças, possivelmente por desidratação, e não tiveram outra solução senão deslocar-se ao quartel dos bombeiros, onde pediram ajuda. Foi chamada a ambulância de suporte imediato de vida, que não terá ido munida na altura dos meios humanos suficientes para fazer face ao número de crianças que necessitaram de atendimento médico. A ERTS apurou que veio então ainda uma ambulância de Ferreira do Zêzere e que um dos jovens se encontrava em estado mais delicado. A indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a localidade de Alvega, no concelho de Abrantes, chegou aos 45,2 graus nesta última quinta-feira, valor que não teve paralelo à escala nacional no que a temperaturas máximas diz respeito. Foi este então o ponto mais quente em Portugal, sendo que estes números podem ainda ser batidos no decorrer desta sexta-feira, face às previsões do próprio Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Recorde-se que o recorde nacional pertence a Marleja, no distrito de Beja, que chegou aos 47,3 no ano de 2003.
Rádio F, a primeira a informar.
O início desta sexta-feira foi de veras complicado para algumas localidades do concelho de Abrantes, palco para 3 incêndios que deflagraram num espaço de 40 minutos. Os alertas aconteceram em Arreciadas, Barrada e Val Zebrinho, segundo indicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que apontou para a mobilização de um número de operacionais superior a 100, ainda com a presença de 3 dezenas de veículos de apoio. Como se torna óbvio perceber, houve mão humana neste conjunto de focos, sendo que as autoridades estiveram no terreno no sentido de recolher indícios que possam assim conduzir ao eventual apuramento das responsabilidades.
Rádio F, a primeira a informar.
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo prevê a abertura de mais 254 lugares até final do ano nos cuidados continuados integrados, sendo 102 novas vagas na área da saúde mental. Numa nota enviada à redação da ERTS, a Administração Regional de Saúde lembra ainda que, nesse sentido, tem sido feita uma aposta no reforço dos cuidados continuados integrados na região, que se traduziu na abertura, já este ano, de 76 novas camas de cuidados continuados de várias tipologias, longa duração, média e convalescença. Neste momento, a Administração Regional disponibiliza 2.349 camas de cuidados continuados integrados, das quais 106 lugares de saúde mental. A Administração Regional de Lisboa e Val do Tejo refere ainda que têm sido efetuadas diversas ações junto dos hospitais e respectivos profissionais de saúde, fomentando as boas práticas de referenciação e promovendo as mais-valias na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Ao nível dos cuidados domiciliários, nos casos com indicação clínica para tal, tem sido intensamente promovida a prestação de cuidados em casa do doente como alternativa ao internamento. Atualmente, a região possui 2.070 lugares de cuidados domiciliários integrados, envolvendo 59 equipas domiciliárias. O objetivo de aumento dos lugares domiciliários tem exigido o reforço de profissionais e de recursos materiais, criando equipas em áreas atualmente não cobertas, aumentando os horários de atendimento e promovendo o estabelecimento de parcerias com diversas entidades existentes na comunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em preparação a realização da Assembleia Municipal Jovem de Ourém. Esta primeira realização vai ter como tema central a defesa e a promoção do património e decorre sobre o lema "E tu vais agir". Trata-se de um projeto inovador que pretende levar os jovens do Conselho de Ourém a desenvolver competências para o exercício de uma cidadania ativa e responsável. A Assembleia Municipal Jovem tem também como objetivo aproximar os jovens dos eleitos locais, realçando a importância do seu contributo para a resolução de problemas no âmbito local, dando-lhes voz junto dos órgãos municipais. A Assembleia Jovem irá decorrer em três etapas e em dois escalões diferentes do segundo e terceiro ciclo e secundário. A primeira etapa terá lugar no início do próximo ano letivo, com a divulgação do projeto aos alunos e as eleições para a escolha dos representantes de cada escola. Nesta fase, cada equipa terá de apresentar uma proposta e defendê-la junto dos seus pares, sendo eleita a que obtiver mais votos. Numa segunda fase irá decorrer a Assembleia Municipal Jovem de Ourém, propriamente dita, dividida em dois escalões, em que cada equipa terá assento na Assembleia como se de uma Assembleia Municipal se tratasse. Nesta ocasião, cada equipa apresenta e defende o seu projeto às outras escolas, sendo votada a melhor proposta de cada escalão. A sessão da Assembleia Jovem de Ourém será liderada pelo Presidente da Assembleia Municipal de Ourém e terá um regimento próprio. Na terceira e última fase, a equipa vencedora de cada escalão terá assento numa sessão da Assembleia Municipal de Ourém e apresentará a sua proposta sobre a forma de recomendação ao Executivo Municipal. Além da oportunidade de verem as suas propostas serem apreciadas pelos membros da Assembleia Municipal de Ourém, está ainda prevista a atribuição de um prémio às equipas vencedoras. Presidente da Junta Urbana de Tomar está contra a forma como a empresa de infraestruturas de Portugal tem atuado no que se refere à limpeza de vegetação existente nas bermas das estradas nacionais que atravessam a freguesia. Os pormenores com o António Fulcia.
Numa missiva enviada ao Presidente da Junta Urbana de Tomar, a empresa Infraestruturas de Portugal compromete-se até final do mês de agosto a limpar a vegetação existente nas estradas nacionais 110, 113 e 349-3, todas elas da sua competência. Isto na sequência de uma reclamação feita por Augusto Barros, documento esse a que a ERTE teve acesso e onde o eleito do Partido Socialista reclama com o estado de degradação a que as citadas vias estão sujeitas, nomeadamente com as bermas repletas de ervas, canas e silvado, com cerca de 1,5 metros de altura, tapando placas de identificação de localidade, sinais de trânsito e passeios, em particular na zona de Carvalhos de Figueiredo, onde os transeuntes, face ao cenário descrito, são colocados em perigo quando se deslocam pela estrada. Em resposta, a IP assegurou então que irá normalizar a situação até final de agosto, uma demora incompreensível quando, neste caso, os proprietários de terrenos, grandes e pequenos, assim como os responsáveis pelas vias, foram obrigadas a garantir a limpeza de uma faixa de segurança. Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, em declarações à ERTS, falou em vergonha e nojeira para descrever o que está em causa.
Eu já ano passado foi um problema gravíssimo e ano passado tive a mesma resposta das infraestruturas da Almada, das infraestruturas de Portugal. Isto é um problema, eu sei porquê, que eles fazem isto de maneira que querem poupar dinheiro e fazer só uma ceifa por ano. O certo é que eles esquecem-se que os anos não são todos iguais. Há anos mais invernosos e outros menos, e a erva cresce conforme a medida que o tempo se depara. Ora, este ano eu nunca vi as estradas de Portugal tão péssimas, tão horríveis, vergonhosamente. Exigem que nós tenhamos que obrigar os proprietários a limpar nas bermas, os mates e tudo. E o Estado, através das infraestruturas de Portugal, é o pior exemplo que está a dar. E eu digo-lhes mesmo, eu nesta altura não estava mais a aguentar e mandei esse mail que vos mandei a comunicar, mandei para o Diretor-Geral, para o Secretário-Geral das Infraestruturas, para o Secretário de Estado, e mandei para todas as fações. Quem responde é sempre as infraestruturas da Almada. São eles lá que surpreendem isto, tudo isto. A resposta é a mesma que me deram ano passado. É em agosto. Pois em agosto, mas em agosto é tarde. E em agosto parece que até não há ninguém das estradas de Portugal que passa aqui e não esteja a ver a nojeira que isto tem na 110, a 113 e a 349. São três estradas nacionais que banham a cidade e que de facto estão todas elas em péssimo estado. Em péssimo estado. E depois eu tive que me chatear neste ponto, mandei para lá e eles responderam lá, disse eles têm-me respondido. Há que dizer que eles não respondem, mas eles têm-me respondido. Agora há uma coisa que eu vos digo já, sinceramente, é que as pessoas, a população em si, que castiga, em primeiro mão é o Presidente da Junta. É sempre a Junta a culpada, sem ter culpa nenhuma. E depois diz que é a Câmara. A Câmara também não tem culpa nenhuma, só tem culpa de ter que fazer o que eu fiz. É chamá-los a atenção às entidades responsáveis que respondem como responderam a mim. É que vão fazer em agosto. E agora estamos neste ponto.
A Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes na Sertã acolhe até 31 de agosto a 7ª edição da Feira do Livro de Verão, onde poderão ser adquiridos livros de diversos géneros a preço de saldo, cujos descontos podem chegar mesmo aos 70%. Na edição deste ano e à semelhança de anos anteriores, podem ser encontrados livros infantis, de ficção, de viagem, de lazer, um leque variado de boas escolhas para as férias do presente verão. A Feira do Livro decorre durante todo o mês de agosto na Biblioteca Municipal, na Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira, na Sertã, e poderá ser visitada às segundas-feiras, das 10h30 às 18h, e de terça a sexta-feira, das 10 às 18h30.
Rádio F, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira, o Museu dos Rios e das Artes Marítimas, em Constância, recebe no seu jardim o contador de histórias António Fontinha para dinamizar duas sessões de contos tradicionais portugueses, uma às 15 horas, outra às 21h30. António Fontinha nasceu em Lisboa, viveu em Angola até 1974, tendo-se iniciado na prática de contador de histórias em 1992. Já em 95, rendido aos encantos da narração oral, passou a viver em exclusivo do contar histórias, o que lhe tem permitido calcorrear o país de leste a leste. A base do seu repertório são os temas da tradição oral portuguesa e, paralelamente à atividade de narrador, tem feito recolha de contos tradicionais. Com a dinamização destas sessões de contos portugueses, o município de Constância prossegue a sua estratégia de divulgação e promoção do património e, simultaneamente, diversifica a oferta cultural para quem vive no concelho e para todos aqueles que elegem Constância como destino nestas férias. Sexta-feira, o Museu dos Rios e das Artes Marítimas, em Constância, recebe no seu jardim o contador de histórias António Fontinha para dinamizar duas sessões de contos tradicionais portugueses, uma às 15 horas, outra às 21h30. António Fontinha nasceu em Lisboa, viveu em Angola até 1974, tendo-se iniciado na prática de contador de histórias em 1992. Já em 95, rendido aos encantos da narração oral, passou a viver em exclusivo do contar histórias, o que lhe tem permitido calcorrear o país de leste a leste. A base do seu repertório são os temas da tradição oral portuguesa e, paralelamente à atividade de narrador, tem feito recolha de contos tradicionais. Com a dinamização destas sessões de contos portugueses, o município de Constância prossegue a sua estratégia de divulgação e promoção do património e, simultaneamente, diversifica a oferta cultural para quem
claro,
vive no concelho
assim
e
novo
para
projeto
todos aqueles que elegem Constância
de
como destino. Freguesias de Madalena Bezelga, ideia esta que consiste no apoio de dimensão social a quem sempre residiu na aldeia e por lá quer ficar. Há já várias soluções implementadas no terreno, caso da oficina das avós, a disponibilização de refeições ao domicílio, entre outras valências, ainda em mente, como uma unidade de cuidados continuados. Em entrevista à ERTS, Jorge Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sem Soltos, explicou mais esta ideia meritória de apoio social e diz que a associação tem a responsabilidade de ajudar a comunidade.
O projeto Lar Aldeia parte desta lógica, de quando se vai perguntar a qualquer sénior
se ele gosta ou se ele quer sair naquela fase da sua vida em que necessita de cuidados adicionais, se ele quer sair para uma área residencial, para os ditos lares, as estruturas que habitualmente são oferecidas e são disponibilizadas, aquilo que eles vão dizer é que não. Eles querem ficar no espaço onde sempre viveram a sua vida, onde têm a sua identidade, onde têm as suas famílias, as suas histórias. E, portanto, esta é a lógica do Lar Aldeia. É de que forma é que nós, enquanto associação, vamos ajudar a permitir essa manutenção dos diferentes idosos na própria comunidade. E, portanto, nós vamos encontrar soluções que já começam a existir, algumas delas, nomeadamente com a oficina das avós, que é a possibilidade de haver elas têm algumas atividades semanais que envolvem, por exemplo, a costura ou, por exemplo, atividades físicas. Portanto, neste momento tem também ginástica de manutenção, entre outras, e temos já também algumas ofertas de disponibilizamos o serviço de refeições domiciliárias. Portanto, há aqui algumas componentes que começam já a ser disponibilizadas à própria comunidade, mas queremos reforçar num pacote mais integrado. Para quê? Para que quem vive e os habitantes da aldeia de Sensoulos possam estar connosco o maior tempo possível. O projeto, no seu lado mais ambicioso, será, nós podemos ter, mesmo até, quem sabe, e este é o meu desejo, e agora estou a manifestá-lo publicamente, mas o meu desejo era que houvesse mesmo um elemento de, por exemplo, de cuidados continuados no futuro, para que, obviamente, nós sabemos que há fases da nossa vida que se calhar vamos requerer um cuidado especializado, ou seja, nós vamos querer pensar uma resposta, mais uma vez, com os diferentes parceiros, mas que possam integrar a própria comunidade.
A partir deste mês de agosto e até a final do mês de outubro está disponível a plataforma online de acesso aos manuais escolares gratuitos para os alunos do primeiro ao sexto ano de escolaridade a frequentar o ensino público no ano letivo 2018-2019. Para efeito, as famílias, escolas e livreiros devem começar por se inscrever gratuitamente na plataforma Mega Manuais Escolares Gratuitos, na aplicação móvel do Ministério da Educação ou na app Edu Rede Escolar, onde será feita a gestão dos pedidos à medida que forem sendo recebidos. A inscrição dá acesso a um código associado ao número de contribuinte, o encarregado de educação do aluno, num sistema de vouchers que permite levantar os manuais gratuitos numa das livrarias aderentes, independentemente da sua área de residência. As livrarias que se associam a esta iniciativa devem ter equipamento informático necessário para fazer o resgate dos vouchers. O levantamento dos livros não carece de emissão de fatura, pois é faturada à escola onde o aluno está matriculado, podendo ser consultada na plataforma uma listagem de todos os manuais que foram resgatados na livraria com indicação da entidade a quem devem ser faturados. Para os pais sem possibilidade de aceder à internet, podem ainda dirigir-se aos estabelecimentos de ensino onde está matriculado o seu educando e solicitar o voucher em papel. Em caso de dúvidas, poderá também ser consultada a página do grupamento escolar ou solicitada informação no âmbito da escola sede do respectivo agrupamento. Os manuais escolares são gratuitos e são disponibilizados pelo Ministério da Educação, conforme estabelece o artigo 170 da Lei do Orçamento de Estado para 2018. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.